Agora vamos começar a palestra. No que diz respeito aos caminhos de cultivo, como vocês sabem, além dos caminhos de cultivo da escola Buda e da escola Tao, há também outros caminhos de cultivo. É claro que, rigorosamente falando, no que se refere a caminhos de cultivo, há duas escolas principais de cultivo. Uma é a escola Buda e a outra é a escola Tao. Muitas religiões pertencem ao sistema da escola Buda e muitas outras pertencem ao sistema da escola Tao. No entanto, elas não são budismo nem religiões desse caminho. Mas no que diz respeito ao sistema, pertencem todas ao mesmo sistema. Há também outra via, chamada via de cultivo Qimen, ou via de cultivo não convencional. Seus métodos de cultivo são muito diferentes e, frequentemente, num certo aspecto, têm caminhos extremamente únicos. Por terem elementos bastante característicos, no que diz respeito a isso, são, como devo dizê-lo, são realmente poderosos. Mas entre as pessoas comuns, os caminhos de cultivo Qimen não são compreendidos e são raramente vistos. De modo especial, as pessoas que são das religiões budistas ou taoístas geralmente dizem que são de uma escola não ortodoxa, de um caminho desajeitado, ou Pangmen Zuodao. Foi assim que o termo uma escola não ortodoxa e um caminho desajeitado surgiu. Na verdade, uma escola não ortodoxa e um caminho desajeitado não indica que se trata de um caminho perverso. Eles chamam a si mesmos de via de cultivo Qimen. Não é feitiçaria Qimen, são duas coisas completamente diferentes. Os caminhos de cultivo Qimen, do qual estamos falando, são numerosos. E por que dizemos que não são caminhos perversos? Hoje em dia, o termo uma escola não ortodoxa e um caminho desajeitado é geralmente entendido como uma escola perversa e um caminho desonesto, ou Qimen Waidao. Na realidade, nos tempos antigos, não tinha esse significado. Tinha significado depreciativo, mas não de perverso. Os cultivadores da via de cultivo Qimen também têm estritos requisitos de Xinxin, ou natureza do coração e da mente, para se conduzirem. E a maioria deles cultiva de acordo com a teoria do Tai Chi. Por isso, todos eles se iluminam à verdade. Porque eles têm requisitos de Xinxin rigorosos de conduta, não podemos dizer que eles pertencem a uma via perversa, certo? O critério para julgar o bom e o mal são as características do universo. Não compete à escola Buda e à escola Tao julgar isso. A escola Buda e a escola Tao se tornaram ortodoxas, caminhos retos, justamente porque estão em conformidade com as características do universo. Sendo assim, outras vias de cultivo que também respeitam as características do universo são igualmente caminhos ortodoxos. Ocorre que os métodos de cultivo dessa via são bem particulares e não se limitam ao que existe na escola Buda e na escola Tao. Desse modo, muitas vezes, o cultivo deles é um tanto mais difícil. Ao escolher discípulos, eles precisam selecionar discípulos muito, muito bons antes que eles possam transmitir os seus ensinamentos. Basicamente, num período muito longo da história, eles podem escolher apenas uma pessoa. É dessa forma que normalmente é. Alguns podem pensar, no que eles se tornarão no futuro? Eles não fazem parte dos Budas, não fazem parte dos Taos. Eles fazem parte... Porque os Budas, como eles explicam nas religiões, cada Tathagata tem domínio sobre um reino celestial, ou como costumamos chamar, um paraíso unitário. Cada Tathagata tem domínio sobre um paraíso. Então ele pode salvar pessoas. Ele tem tal paraíso para o qual ele pode levar as pessoas que salva. Enquanto aqueles que pertencem aos caminhos de cultivo Qimen não têm um. Na verdade, muitos grandes taos também não têm tais paraísos. Muitas vezes, eles simplesmente ficam sozinhos num lugar. Ou eles são como imortais vagantes, eles vão a todos os lugares. Geralmente é assim. Além dos caminhos retos, dos verdadeiros caminhos retos de cultivo, desde tempos antigos até hoje, também têm existido caminhos perversos que são transmitidos. O bem e o mal coexistem no universo. Mesmo dentro do mesmo ser vivo, há tanto bem quanto mal. Então, algumas coisas más também surgiram e foram disseminadas. As coisas pertencentes aos caminhos perversos não são de níveis muito elevados, mas numa certa dimensão, dentro da abrangência das dimensões deles, eles têm um certo gongli, ou potência energética, eles têm um certo nível, porque eles têm permissão para existir assim na dimensão deles. Existem dois aspectos principais quando se pratica especificamente um caminho perverso. Um é fazê-lo sabendo disso, o outro é fazê-lo não sabendo. Praticar um caminho perverso sabendo disso significa não fazer coisas boas, especializar-se em fazer coisas más. E os seus mestres dizem a eles que as façam, que prejudiquem as pessoas. Aqueles deste tipo, aqueles que ensinam isso publicamente, geralmente não têm gom ou energia de cultivo. Eles não têm gom, mas têm karma. E o karma deles é enorme. Quando há muito karma, isso também forma um tipo de energia de densidade muito elevada e ela pode restringir uma pessoa comum. Pode ter um efeito no corpo de uma pessoa comum. Há pessoas que procuram mestres de Qigong para que curem as suas doenças. Eu digo que fazer isso é muito perigoso. Se acontecer de ser um desses mestres de caminhos perversos e ele emitir coisas sobre seu corpo, com isso, ele suprimirá sua doença. Mas como as coisas dele são em si mesmas karma ou yeli, então, quando você voltar para casa, você se sentirá pior que antes, você sentirá que está mais doente que antes. Frequentemente, essas coisas causam danos às pessoas. Até certa medida, eles também podem usar essa matéria preta para fortalecer as capacidades sobrenaturais nos seus corpos, aquelas inatas ao corpo humano, e dentro de um nível muito baixo, dentro do nível das pessoas comuns, elas podem ter algum efeito. Mas essas coisas, à medida que o karma deles se torna maior, o tempo de vida deles diminui. Nenhuma dessas pessoas vive por muito tempo. Há também outro tipo, ou seja, do tipo que eu acabei de mencionar, aquele relacionado com a coexistência entre o bem e o mal é um tipo, mas não é algo que existe na sociedade humana. Eu digo que aqueles que regularmente praticam um caminho perverso, durante o auge do Qigong, essas coisas ruins também vieram para cá e transmitiram isso para algumas pessoas, ensinaram algumas pessoas. Elas geraram uma grande confusão. Agora não restam nenhuma delas porque elas foram todas limpas. Também existem pessoas que praticam um caminho perverso sem saber disso. O que significa praticar um caminho perverso sem saber? Significa que elas praticam um caminho perverso sem se darem conta disso. Vocês sabem, Qigong não é como os exercícios físicos, os quais vocês podem praticar da maneira que quiserem. Não importa o que você pense enquanto faz os exercícios físicos, não faz nenhuma diferença. Mas quando se trata de cultivo, se você descuidadamente tiver alguma intenção mental negativa, isso pode gerar coisas ruins. Por exemplo, algumas pessoas, ao praticarem Qigong, inconscientemente pensam em algo ruim. Isso, na verdade, atrai muitas coisas ruins para o seu Gong ou energia de cultivo. Quanto mais forte for essa intenção mental, mais coisas atrairão. Isso é praticar um caminho perverso sem saber disso. Ele não está praticando um caminho perverso intencionalmente. Ele também quer praticar Qigong, talvez com o objetivo de curar doenças, ou talvez ele queira cultivar para níveis elevados. No entanto, o que ele está, de fato, praticando é um caminho perverso. E o número dessas pessoas é considerável. Por que digo isso? Pensem nisto. Das pessoas que praticam Gong nos parques, ou em outros ambientes, quantas enfatizam a virtude, ou Duh? Quantas pensam em fazer boas ações e em manter um coração benevolente quando praticam? Quantas pessoas dessas há por aí? Algumas até pensam em coisas muito más durante a prática. Isso é praticar um caminho perverso sem saber disso. Se disserem a essa pessoa que ela está praticando um caminho perverso, ela possivelmente não aceitará isso. Ela responderá, eu estou sendo ensinada por tal e tal grão-mestre de Qigong. Se ele é realmente um mestre de Qigong de um caminho reto, você tem agido em conformidade com o que ele lhe ensinou sobre o Qin Xin, Não, você não tem. Embora você esteja praticando o sistema dele, você não desenvolverá algum desse sistema, pois o que você está praticando é demoníaco, lamacento, coisas negras, e elas não estão incluídas nesse sistema. É dessa forma que geralmente ocorre. Há pessoas, alguns mestres de Qigong, que fazem coisas más, que usam coisas de baixo nível, como desenhar figuras mágicas, recitar encantamentos para comandar espíritos de baixo nível para que façam coisas más e prejudiquem pessoas. Há muitas coisas desse tipo. Todas essas coisas estão na categoria de praticar um caminho perverso. Todas essas coisas estão prejudicando eles mesmos, prejudicando os outros e eles mesmos. Mas, por favor, reparem todos, eles não têm absolutamente nenhum efeito sobre os nossos praticantes. Esse pouquinho de coisas que eles emitem não é nada se comparado com o giro do Falun. Eles não têm nenhum efeito sobre vocês. Nem os meus Fashin ou corpo de lei permitem que eles ou qualquer outra pessoa façam essas coisas. Mas há um ponto a destacar. Certamente vocês já passaram por situações nas quais alguém os magoou, ou alguém os agrediu fisicamente, ou vocês perderam alguma coisa. Talvez você tenha que reembolsar uma dívida de karma. Não é permitido prejudicar realmente vocês, principalmente no que se refere às coisas que vocês desenvolveram através da prática de cultivo. Ninguém tem permissão para mexer com vocês ou danificar as coisas que foram desenvolvidas através do cultivo do Falun Dafa. Não podem ser perdidas, portanto, não se preocupe com isso. Então, quando você passar por esses problemas, possivelmente serão causados pelo karma. Eles apenas são coisas passageiras. Sendo assim, muitas vezes, quando vocês passam por coisas difíceis de lidar, por que vocês não suplicam ao mestre? Por que vocês não chamam pelo mestre? Nesse momento, não é também um teste para sua fé e sua iluminação? Agora, vamos falar de outra questão, sobre a questão do cultivo dual entre homem e mulher. Não temos o cultivo dual entre homem e mulher no nosso sistema. Nem permitimos cultivar dessa forma. Agora, o cultivo dual de homem e mulher está sendo ensinado na sociedade e há mestres de Qigong que fazem isso publicamente. Na verdade, se me perguntarem se você ensinar isso abertamente na sociedade, não importa se você é um mestre de Qigong. Eu digo que isso envolve questões de moral pública, inclusive questões legais. Na sociedade, não é permitido fazer esse tipo de coisa. Vocês sabem, o cultivo dual entre homem e mulher veio do tantrismo. É o tantrismo que realmente pratica isso, e é conhecido também como religião do lamaísmo, mas é passado como sendo algo da religião deles. Eles fazem isso dentro da própria religião deles, e é para praticar o cultivo. E mesmo dentro da religião, é ensinado em segredo e não é permitido às outras pessoas saberem disso. Apenas quando eles ensinam secretamente aos discípulos, quando eles ensinam em níveis elevados, é que eles podem usar essas coisas. Então, esse cultivo dual entre homem e mulher, quando o tantrismo Tang foi introduzido na China, foi justamente por ter o cultivo dual entre homem e mulher que ele foi proibido e expulso da China. Portanto, deixou de existir aqui na China. Mas no Tibete, onde os valores morais são muito diferentes dos da China, ele continua a existir. Mas até mesmo lá, ele também é transmitido apenas dentro dos círculos religiosos mais restritos e secretamente, cultivam secretamente. Mas hoje em dia, alguns mestres de Qigong também estão empregando o cultivo dual entre homem e mulher. O mais estranho nisso é que a escola Tao também começou a praticar o cultivo dual entre homem e mulher. E não é algo adicionado por alguém em tempos recentes, pois já é empregado pela escola Tao desde a dinastia Tang. Mas já dissemos que não importa o tempo que algo existe na história, lixo sempre existiu, desde tempos antigos até os dias de hoje. Só porque tem sido transmitido desde a dinastia Tang não quer dizer que seja bom. Vocês sabem qual a finalidade do cultivo dual entre homem e mulher? Eles querem obter um equilíbrio entre Yin e Yang. Recolher o Yin para compensar o Yang, recolher o Yang para compensar o Yin. Usam a compensação mútua e cultivo mútuo para alcançar a meta do cultivo dual. Mas a teoria do Tao, seja na antiga China ou em outro lugar qualquer, os ensinamentos taoístas sempre ensinaram sobre o Yin e o Yang. Eles acreditam que no corpo humano já existe Yin e Yang. Então, para que eles iriam recolhê-lo fora ou procurá-lo fora? Alguns na escola Tao consideram o lado esquerdo do corpo humano, Yang, e o lado direito, Yin. É esta a origem do ditado. Esquerda, lado masculino, direita, lado feminino. Alguns na escola tal consideram a parte superior do corpo humano yang e a parte inferior yin. Há também aqueles que consideram as costas yang e a frente do corpo yin. Essas afirmações são muito bem fundamentadas e muito científicas. Então, em todos os nossos caminhos de cultivo, podemos desenvolver muitas entidades inteligentes e seres vivos a partir do nosso próprio corpo. Essas entidades inteligentes da qual falamos não são más. Cada objeto tem vida em outras dimensões. Todos eles estão vivos. É o mesmo para substâncias orgânicas e inorgânicas. A classificação em orgânicas e inorgânicas foi feita pelos cientistas humanos de hoje. É definido no âmbito do conhecimento existente. Como já dissemos, a escola Tao ensina que no corpo existe inatamente yin e yang. Então, por que recolhê-los do exterior? Isso não é um erro? O verdadeiro cultivo dual entre homem e mulher, na verdade, é algo apenas do lamaísmo. Desde os tempos antigos, no nosso país, o tantrismo tibetano sempre foi muito controverso dentro do budismo. Os dois sempre se opuseram um ao outro. Bem, no início, todas as pessoas chamavam de lamaísmo. Não era chamado de budismo. Mais tarde, à medida que os nomes foram sendo transmitidos, enfim, nos tempos modernos, as pessoas não sabem mais dessa controvérsia em tempos antigos. Nós também investigamos isso e, na verdade, os seus métodos de cultivo não se originaram da humanidade deste planeta. É um método de cultivo de outro planeta. Os valores morais deles são muito diferentes dos da nossa humanidade. Então, aqui falamos resumidamente a todos sobre a situação. Algumas pessoas têm me perguntado, podemos usar o cultivo dual entre homem e mulher? Nós dissemos que o cultivo requer dedicação a um único caminho, por isso, não precisariam fazer esse tipo de pergunta. Na verdade, o cultivo dual entre homem e mulher não é assim tão simples. O que vocês sabem é apenas algo do nível superficial. A prática de cultivo secreto deles foi toda passada de boca a boca. Não há nada escrito. Se vocês tentarem praticar o que está escrito nos livros, vocês não serão capazes de praticar. São coisas que não podem se tornar públicas. Por isso, vocês não conseguirão praticá-las. O verdadeiro cultivo dual entre homem e mulher não é algo que vocês possam praticar sem obter o Fá. Além disso, vocês não podem misturar coisas caoticamente num determinado sistema de cultivo. Essa é a questão. Entretanto, há pessoas que ensinam isso em público. Pensem nisto. Uma pessoa comum não quer necessariamente praticar o cultivo. Ocorre que nos últimos anos, o cultivo estava sendo popularizado. Então, eles começaram a ensinar o cultivo dual entre homem e mulher. Eu digo que isso está corrompendo os padrões morais das pessoas. Basicamente, está simplesmente causando problemas. Por que o xinxin deles não é tão alto assim. No cultivo do lamaísmo, eles têm que alcançar um nível muito elevado para serem capazes de usá-lo. São coisas que só podem ser usadas num nível muito elevado. Mas eles querem dá-lo às pessoas comuns. Elas nem sequer desistiram de todos os sentimentos e desejos. Como elas podem cultivar assim? Se elas o usarem, vai se transformar em algo demoníaco. Isso já não está ficando fora de controle? Essa é a questão. Agora, vamos falar sobre o cultivo de ambos, corpo e mente. Todos esses termos são da comunidade de cultivo. Na verdade, quando eu falei sobre estar fora dos cinco elementos, eu já mencionei sobre o cultivo de corpo e mente, o que significa utilizar matéria de alta energia para substituir as células físicas originais do corpo humano, para substituir o corpo carnal original. Depois das suas células carnais terem sido completamente substanciadas por matéria de alta energia, de terem sido gradualmente substituídas, elas simplesmente não estão mais sujeitas ao envelhecimento. As matérias de alta energia recolhidas de outras dimensões não estão sujeitas às restrições do campo temporal da nossa dimensão, não sofrem o efeito do campo temporal da nossa dimensão, não estão sujeitas às suas restrições, por isso, elas não envelhecem. Este é o ensinamento fundamental do cultivo de corpo e mente. Existem alguns caminhos de cultivo que não são capazes de cultivar ambos, corpo e mente, mas que, no entanto, também podem prolongar o tempo de vida. Algumas pessoas talvez estejam pensando, como eles conseguem prolongar a vida nos outros sistemas? Se eles não cultivarem o corpo, eles não morrerão quando o momento chegar? A vida não está predeterminada? Sim, mas há outra questão, a questão de transcender os três reinos. Não é uma questão de fazer avanços através dos níveis? Mesmo que o sistema dele não cultive o corpo, se no cultivo ele alcançou um nível além dos três reinos, então ele não está mais sujeito às limitações existentes dentro dos três reinos, então ele também pode prolongar a vida, mas como ele não cultiva o corpo, mesmo que ele viva por muito tempo, ele ficará cada vez mais envelhecido, tão velho que sua aparência será assustadora. Isso é o que acontece a ele. A maior característica do sistema de cultivo de corpo e mente é que o praticante terá uma aparência jovem. O seu estado fisionômico é o de uma pessoa jovem. Porque o nosso tempo é limitado, só falamos sobre este tema brevemente. Agora vamos falar um pouco sobre outra questão, a questão do cultivo da fala. Alguns de nossos estudantes realmente gostam de espalhar rumores e por meio deles mostram que eles sabem muito. Isso tem tido efeitos muito negativos. Também algumas pessoas que anteriormente eram muito falantes. Entre as pessoas comuns, alguns pensam que se uma pessoa pode falar, ela é impressionante. E se uma pessoa não consegue nem falar bem, então é muito fácil tirar vantagem dela. Digo, isso é uma mentalidade de pessoa comum entre as pessoas comuns. Vocês sabem, no passado, nas religiões havia um ditado que dizia o seguinte: abrir a boca é karma. Claro, dizem que abrir a boca é karma, porque eles subdividem o karma em karma bom e karma mal. Na verdade, o que eles chamam de karma bom, nós chamamos de matéria branca, ou de. Eles não falaram sobre a parte que diz respeito ao bom ou energia de cultivo. Eles só falaram disso dessa forma. Karma mal é o que chamamos simplesmente de karma, ou yeli. Abrir a boca gera karma. Eles acreditavam em não gerar karma. Por quê? Porque assim que uma pessoa tem um pensamento, quando vocês querem dizer algo, vocês não precisam de seus pensamentos para controlar o que sua boca vai dizer. Então os pensamentos de vocês, assim que o pensamento é formado, pode ser um pequeno apego. É causado por um pequeno apego. Por exemplo, vocês dizem, eu quero comer. Isso é porque vocês estão com fome, vocês querem comer. Isso é um apego. Um apego à comida. Estou só ilustrando este ponto. Isso sob as circunstâncias habituais. Entre as pessoas, assim que vocês abrem a boca, é o que vocês querem fazer, é o que vocês querem fazer, é sobre o que vocês gostam de fazer. Quando você diz algo em voz alta, é muito provável que tenha sido causado por um apego. É por isso que eles dizem que só o ato de falar já pode ser karma. Então, no passado, os monges praticavam a abstenção à fala, ou seja, mantinham a boca fechada e não falavam nada. Não direi nada durante um ano ou um semestre. Eu vou praticar o silêncio, autoimposto. Muitas pessoas, muitos monges no passado costumavam fazer isto. Eles sabiam que os cultivadores não colocam atenção em acumular de, mas sim em preservar de, ou virtude. Eu vou preservá-la de modo a não perdê-la. No que se refere a acumular de, suas boas ações não podem mais ser avaliadas pelos padrões das pessoas comuns. Se as coisas que vocês fazem são boas ou não, devem ser avaliadas por padrões mais elevados. E por eles não poderem dizer essas coisas com precisão, eles apenas mantêm um estado de preservação de D. Desde que eu não perca D, isso já será suficientemente bom, pois assegurará que nenhum obstáculo será criado na minha prática de cultivo. Então, algumas pessoas praticam silêncio autoimposto. No budismo, eles não falam sobre o corpo, falam em mente. Se alguém quiser cultivar assim, então ele terá que não falar. É claro que no nosso sistema, a prática de cultivo é feita entre as pessoas comuns. Vocês praticam cultivo na sociedade das pessoas comuns. Então, como vocês conseguiriam trabalhar sem poder falar? Algumas pessoas dizem, eu trabalho como locutor de rádio, como é que não posso falar? É claro que no trabalho devemos fazer e dizer o que nos compete. Quando alguém está fazendo alguma coisa má, se vocês como supervisores não tratarem da situação e não disserem nada, então as pessoas boas também irão sofrer. Falhar em apoiar os justos e falhar em punir os maus, eu digo que também é inaceitável. Então, a questão é como devemos nos avaliar conforme os padrões para um praticante e julgar o que deve ou não deve ser dito. Claro, não há como ser feito se não falarmos. Porque quando vocês estão promovendo um farreto, eu digo, isso não é fazer algo ainda melhor? Então, nós temos que falar. Mas quando falamos, temos que ter cuidado para não dizer coisas que sejam prejudiciais à unidade da sociedade. Não semeiem a discórdia, nem desenvolvam apegos. Porque as palavras produzidas por esses apegos podem ferir as pessoas. Ou até mesmo prejudicar o Dafa. Falei brevemente sobre esta pergunta. Isso é tudo sobre isso. Agora, vamos falar sobre outra questão. A questão do porquê há um campo nas estátuas de Buda. Por que há um campo na estátua de Buda? Algumas pessoas dizem que é um campo de energia deixada pelos monges ao recitarem as escrituras sagradas a ela. Algumas pessoas dizem que é o resultado da adoração das pessoas ao Buda. Eu digo que não é necessariamente o caso. É porque quando elas recitam as escrituras, a energia de seus corpos é dispersa. E o mesmo ocorre na veneração ao Buda. Então, por que o campo só existe na estátua de Buda? O que temos visto é o seguinte. Na verdade, quando uma pessoa alcançou um nível muito elevado no cultivo, além do Fa dentro do mundo triplo, quando ele ganhou certa posição de fruto, ou Gu ou Wei, ele desenvolve Fa Shen, ou corpos de Fa. E os Fa Shen têm a mesma aparência da pessoa. No entanto, eles são completamente desbloqueados. Uma pessoa que está fazendo coisas entre as pessoas comuns não pode estar completamente desbloqueada. Se ela estivesse completamente desbloqueada, não haveria como ela fazer as coisas. Algumas pessoas me perguntam, mestre, você sabe o que eu estou pensando? Não vou me dar ao trabalho de sentir o que você está pensando. Se eu fosse sentir o que você está pensando, ou o que todos estão pensando, eu não o salvaria. Os pensamentos humanos são bastante maus. Vocês acham que alguns dos seus pensamentos são muito bons, mas quando julgados segundo os meus padrões, são muito maus. Isso quer dizer que não podemos andar por aí sentindo essas coisas. Nós até bloqueamos isso de modo a não entrar em contato com essas coisas. Mas os meus fashen podem fazer isso. Eles podem manifestar grandes poderes divinos e podem fazer qualquer coisa. Na verdade, o campo da estátua de Buda está lá porque há um fashen nela. Há esse campo porque há um fashen na estátua de Buda. E o fashen tem energia. Quando algumas pessoas praticam Gong em frente à estátua de Buda, assim que elas ficam lá, sentem uma força empurrando-os para trás, fazendo-os recuar. Na verdade, é devido a este campo. É porque há um fashen lá. No entanto, como a moralidade da humanidade vem decaindo, tudo mudou na sociedade humana. Até mesmo as estátuas e esculturas de Buda sofreram alterações. O que mudou é que algumas estátuas de Buda já não têm mais fashen de um ser iluminado, não importa qual. Elas nem sequer foram submetidas ao Kaiguan, ou consagração budista, ou qualquer outra forma para convidar o fashen de um ser iluminado. Agora que estamos falando de Kaiguan, deixe-me falar sobre o porquê há um fashen lá. No budismo, não é que uma estátua de Buda fabricada já tem um fashen. Ela não tem. Ela não tem nada. Somente depois de a estátua de Buda passar pelo Kaiguan, ou consagração, é que poderá haver um fashen nela. Antes de ser consagrada, a mão verá apenas uma obra de arte. Só depois da consagração é que haverá um fashen nela. Como eles fazem a consagração de uma estátua de Buda? Nas religiões, eles realizam uma cerimônia religiosa. Vários monges entram no salão do templo recitando as escrituras sagradas e devotamente convidam o fashen de um ser iluminado para vir. É o necessário para gerar esse efeito. Claro, hoje em dia os monges já não sabem o que é o Kaiguan. Tudo o que eles sabem é realizar esse tipo de cerimônia e assim eles consideram que a consagração foi feita. Mas o que se refere ao propósito da consagração, parece que as pessoas não sabem realmente explicar isso. Na verdade, é simplesmente convidar o fashen de um ser iluminado. Desde que elas emitam pensamentos sinceros, retos e recitem as escrituras, isso poderá convidar o fashen de um ser iluminado. E assim, a estátua de Buda torna-se a estátua do fashen desse ser iluminado. Assim, ele adquire um corpo físico no mundo e pode ajudar as pessoas a realizarem boas ações. As pessoas podem expressar francamente seus arrependimentos diante dele e se tornarem boas pessoas. Esse é o propósito principal. Mas surge um problema nos dias de hoje. Muitas pessoas não se interessam em fazer a consagração em suas estátuas de Buda. Elas somente prestam-lhes devoção e, em seguida, começam a queimar incenso para as estátuas. Isso é muito perigoso. Muitas estátuas de Buda que pertencem a essas pessoas passaram pela consagração, No entanto, essas pessoas não têm a capacidade de realizar a consagração. Além disso, muitas pessoas recorrem a mestres de Qigong para que realizem a consagração. Digo a todos que já não há nenhum único mestre de Qigong capaz de realizar o Kaiguan. Muitos mestres de Qigong são falsos. Estão possuídos por espíritos. Por que eles têm energia? Porque esse tipo de coisa adere a esse mestre. Esse tipo de coisa fica nele. É muito perigoso. Se vocês forem para adorá-lo como seu mestre, isso será péssimo. Algumas pessoas vão aos templos. Até mesmo nos templos, há estátuas de Buda que não foram consagradas. Elas rezam implorando por dinheiro para as estátuas de Buda nos templos ou para aquelas estátuas que estão nas suas casas. Elas veneram. Acho que essa veneração realmente está trazendo dinheiro a elas. E assim, elas consideram que funciona consideravelmente bem. Hoje em dia, ao lado de tais estátuas, há dizeres onde se lê: todos os seus desejos serão concedidos. E todas as pessoas acham que isso é muito bom. Elas dizem: o Buda não está nos ajudando a ganhar dinheiro? E mesmo assim você continua dizendo que o Buda não nos ajuda a ficar rico? Mas não é um Buda. Geralmente, essas coisas más onde há dizeres: todos os seus desejos serão concedidos, são raposas. Na maioria das vezes são raposas. É muito assustador. Mas essas coisas não ajudam vocês sem um propósito. Existem condições. Não vem de graça. Se vocês praticarem Qigong e seus corpos forem relativamente bons, essa coisa irá aderir ao seu corpo. Ela virá para possuí-lo. Ela não tem a capacidade de ajudá-lo. Os poderes delas não são suficientemente grandes para tal. Então, o que ela faz? Ela pode transformar o seu karma. Se você não quer ficar doente, essa coisa fará que seus parentes ou amigos fiquem doentes. Se você não ficar doente, serão seus irmãos e irmãs mais novos que ficarão. Ela faz que seus irmãos e irmãs mais velhos fiquem doentes. Vocês querem ganhar dinheiro? De onde vem o dinheiro? Elas pegam esse dinheiro de qualquer pessoa de sua família e dão a você. Elas não vão... Mesmo assim, algumas... A situação que mencionei é muito assustadora. Há ainda outra situação. Em muitas estátuas de Buda, não há nenhum espírito possessor. E também não há nenhum ser iluminado nela. Essas estátuas são veneradas e, por meio dessa adoração, elas gradualmente desenvolvem um Buda, um Tao ou um Deus. Vocês sabem que hoje em dia as pessoas veneram o deus Guangong. Elas dizem que Guangong é o deus do dinheiro. Na verdade, ele foi gerado por meio da veneração das pessoas. As pessoas o criaram por meio da constante veneração. Guangong não é absolutamente o deus do dinheiro. Ele foi produzido por meio da constante veneração do povo. Devido a rumores que Guangong ajudou alguém a ficar rico, ele consagra uma estátua, ele consagra uma outra também, e assim Guangong se torna o deus do dinheiro. Do que se trata tudo isso? Não há nada na estátua ou na escultura do Buda. Os cientistas já descobriram que o pensamento humano é matéria. No Qigong se diz que o pensamento humano é energia e que tem existência material. Quando uma pessoa comum emite um pensamento, ele é efêmero e se dispersa pouco tempo depois de ser emitido. Mas se a pessoa se concentra e o emite com intenção mental em direção a algo, ele permanecerá por um tempo muito longo. Se uma estátua de Buda que ainda não foi consagrada for venerada, pode ocorrer o seguinte problema. A primeira pessoa que vier venerar será a mais crucial. Pensem todos. Quantas pessoas hoje em dia rezam a um Buda dizendo: eu quero cultivar e obter o fruto reto, ou Zhongguo. Eu imploro, dê-me forças, dê-me a sua bênção. Eu necessito obter o fruto reto. Quantas pessoas, incluindo os monges, pensam assim quando oram a um Buda? Um monte de pessoas suplica: ajude-me a ficar rica. Ajude aquela pessoa da minha família a evitar um desastre. Há até mesmo monges que ainda pensam nos seus familiares. As seis raízes mundanas não foram cortadas. Digamos que alguém quer ganhar dinheiro. Todo mundo pensa nisso. Assim que ele começa a venerar a estátua para isso, será terrível. Por quê? Porque do cérebro dele, de sua intenção mental, é emitida um tipo de estrutura de um cérebro que deseja ganhar dinheiro. É uma estrutura completa de um cérebro, mas que pensa em dinheiro. Ela é emitida em direção à imagem do Buda. Em outras dimensões, os objetos podem se tornar grandes ou pequenos. Não são como os nossos corpos, que têm um tamanho fixo. Na verdade, os corpos humanos também não têm um tamanho fixo. É que vocês não sabem disso. Se este universo encolher e se tornar muito pequeno, todos os objetos no universo também se tornarão proporcionalmente menores. Até mesmo a ampliação de uma lupa se tornará menor. Por isso, vocês não perceberão que encolheu. Se o universo se tornar maior, todos os objetos nele também se tornarão proporcionalmente maiores. Desse modo, vocês não perceberão que o universo se tornou maior. Então, não é completamente fixo. Sendo assim, essas coisas podem mudar de tamanho nas outras dimensões. Elas vão para a cabeça da estátua de Buda. Por isso, a estátua de Buda passa a ter uma mente. Mas essa mente está atrás de dinheiro. Além da primeira pessoa, outras pessoas virão para venerar a estátua. Ele próprio também virá com frequência para venerá-la. E conforme o tempo passa, toda essa adoração cria um corpo para essa coisa. Os corpos das pessoas comuns também têm uma aura. Elas também têm um pouco de energia, mesmo que seja muito fraca. De modo especial, se um praticante de Qigong ou um cultivador for lá para venerá-la, ele adicionará energia e essa energia se tornará maior e maior até a estátua ficar completa. Então forma-se um corpo tangível, idêntico ao da estátua de Buda. Se a estátua de Buda é da Bodhisattva Guanyin, a adoração produzirá uma falsa Bodhisattva Guanyin. Se a estátua de Buda é do Buda Amitabha, a adoração produzirá um falso Buda Amitabha. Isso mostra o quão perigoso é. Não é uma manifestação do verdadeiro Buda Amitabha, não é um verdadeiro Fashin da Bodhisattva Guanyin, foi gerado pela própria adoração de vocês. Embora pareça ser um Buda ou uma Bodhisattva, o cérebro disso está em busca de dinheiro. Porque é um ser produzido num nível baixo, com baixa energia. Mas ele não está perdido na ilusão como as pessoas comuns. Então, pode ver alguns princípios que não podem ser vistos em meio às pessoas comuns. Sendo assim, ele não ousa prejudicar casualmente as pessoas. O que ele faz? Pessoas muito devotas acreditam nele como sendo uma Bodhisattva. E ele faz algumas boas ações. Mas ele não faz essas coisas boas de graça. Já que foi criado num nível baixo, não tem a natureza de um Buda. As pessoas vão rezar a ele. Por favor, abençoe-me, abençoe a minha família, para que meu filho se recupere de uma doença. Bem, eu te abençoo para que ele se recupere, mas você terá que colocar dinheiro na minha caixa de donativos. Se vocês colocarem dinheiro, a criança recuperará. Se vocês não colocarem nenhum centavo, então ela não melhorará. Quanto mais dinheiro vocês me derem, mais rápido ela vai melhorar. Ele faz esse tipo de coisa. Alguém reza, ajude-me a ficar rico. Eu quero ficar rico para assim poder desfrutar boa vida. Está bem. Você quer ganhar dinheiro? Está bem. Você é um praticante de Qigong. Tem Dan, ou aglomerado de energia. Mas eu não tenho. Eu pegarei esse Dan. E assim ele o pega. Eu não posso ajudá-lo em troca de nada. Eu estou lhe dando dinheiro, então você tem que me dar algo em troca. Troca justa, sem perda não há ganho. Ou, me dê um pouco do seu Gon. Embora o Gon não possa ser adicionado, ele pode transformá-lo em outras coisas, em alguma forma de energia utilizável. E assim ele fará que vocês consigam dinheiro. Como? Por exemplo, ele fará você cair e assim encontrar uma carteira. Ou vocês receberão um bônus adicional no trabalho. De uma forma ou de outra, vocês obterão dinheiro. Ele faz esse tipo de coisa. E existe o maior perigo com essas coisas. Se vocês são budistas leigos, se você é um monge ou um sacerdote taoísta, se vocês o adorarem, isso terá consequências graves. Quando vocês o tomam como mestre, ele vem para cuidar de vocês e controlar vocês. Quando vocês são muito devotos a ele, ele cuida de vocês. Ele faz arranjos para que vocês pratiquem Gong. Mas sem importar o quanto vocês pratiquem, vocês nunca serão tão altos quanto ele e para começar, o nível dele não é nada alto. Ele organiza a prática de vocês. Mas sem importar o quanto vocês cultivem, o quanto sigam como mestre, o quão sinceramente desejem fazer o bem e cultivar o coração, ninguém lá em cima colherá vocês. Ninguém vai querer vocês. Cada escola tem o seu próprio método de cultivo, seu método de salvar pessoas. Vocês não pertenceriam a nenhuma escola. Sendo assim, ninguém iria querer vocês. E além disso, vocês se desenvolveriam no cultivo por esse espírito de nível baixo. O que aconteceria depois de vocês morrerem? Algumas pessoas viram isto. Há um Buda que vem ao templo guiando um grupo de monges. Ele traz um grupo hoje, traz outro grupo amanhã. Alguns observam que eles estão frequentemente no templo. Quem são eles? Eles simplesmente pertencem ao grupo dele. Depois que a pessoa morre ou falece, como elas mesmas dizem, ela pensa que obteve o tal, mas na verdade ela foi para onde o falso Buda está. Ele os controla e os conduz em grupos ao redor dele. Isso aconteceu porque a humanidade se desenvolveu e chegou aos dias de hoje, nos quais a moralidade humana está se degenerando. Todas as coisas estão se degenerando e isso é causado pelos apegos das pessoas. Tudo isso é causado pelo próprio karma delas. Sakyamuni não estava certo quando chamou esta era de período final do Dharma? Se para os monges já é difícil salvar a si mesmos, o que dizer então de salvar os outros? É realmente assim. É extremamente complicado. A questão que acabei de falar não poderia deixar de ser falada, porque muitas pessoas adoram imagens de Buda e fazem outras coisas relacionadas. Por isso, esta questão teve que ser discutida. Agora vamos falar sobre outra questão na comunidade do cultivo. especialmente na do Qigong e também em alguns pequenos caminhos mundanos da escola Tao. Agora há pouco falei sobre essas coisas desenvolvidas por meio da adoração das pessoas. Essas coisas são também consideradas Budas e Taos terrestres. Budas e Taos terrestres. Alguns deles também vieram para cá, para ficar entre as pessoas comuns. Eles acham que são muito bons. Na verdade, eles são Budas e Taos terrestres sem posição de fruto ou estado alcançado. Eles até têm nomes, Buda, tal e tal. Eles podem até ter nomes, mas na verdade eles não são ninguém. A seguir falaremos sobre uma coisa chamada de o ramo do tratamento por feitiçaria ou Juyuke. É algo usado nos pequenos caminhos mundanos da escola Buda e da escola Tao. Vocês sabem que existem os assim chamados pequenos caminhos mundanos da escola Tao. Que pequenos caminhos? Caminhos mundanos, eles se vestem com trajes iguais aos monges taoístas, mas o que eles fazem consiste em desenhar figuras mágicas, entoar feitiços, tratar doenças ou fazer cartomancia ou feng shui ou geomancia. Eles não podem praticar o cultivo, não são capazes de ter êxito no cultivo. Os seus princípios são das coisas do nível mais baixo da escola tal, as coisas mais baixas. Eles próprios não têm energia, mas comandam espíritos de níveis baixos para virem ajudá-los a fazerem coisas. Então, eles desenham figuras mágicas. Desenhar figuras mágicas serve para isso. Eles também entoam feitiços e coisas do gênero. Eles fazem esse tipo de coisas. O ramo de tratar com feitiçaria também faz parte desse tipo de coisas. É algo que também pode tratar doenças das pessoas comuns, independentemente do que realmente foi emitido sobre o corpo. No que diz respeito a uma pessoa comum, a dor é realmente aliviada temporariamente, e assim é considerado como método para tratar doenças. Existem muitos métodos para tratar doenças no nosso país. Na China, nos tempos antigos, haviam muitos métodos de tratamento de doenças. Não apenas as técnicas atualmente conhecidas na medicina chinesa. Agora muitas coisas estão organizadas sob a categoria de medicina chinesa. Por exemplo, coisas como compressão de pontos, massagem, ajuste de fraturas, fitoterapia, massagem e acupuntura. Há também o tratamento de doenças por meio do Qigong. Inclusive o assunto sobre o tratamento por feitiçaria. Quando eles foram organizados, foram classificados em temas. Entre os métodos de tratamento de doenças da antiga China, o ramo do tratamento por feitiçaria foi pensado como 13º ramo. Portanto, o seu nome completo é Tratamento por Feitiçaria, o 13º ramo. Os métodos desse tipo de tratamento são fundamentalmente baseados em encantamentos, esse tipo de coisas. Queimar papel, queimar incenso, desenhar figuras mágicas e coisas do gênero. Alguns anos atrás, enquanto o Qigong se tornava popular, poucas pessoas praticavam essas coisas. Os cultivadores do Dafa estão absolutamente proibidos de usar essas coisas. Nós não convidamos essas coisas más. A verdadeira prática de cultivo não permite o uso dessas coisas. De modo geral, os métodos de tratamento deles são bastante peculiares. Frequentemente dou o seguinte exemplo. Digamos que uma pessoa tem um furúnculo no rosto. Como eles tratariam isso? Eles pegariam um pincel, mergulhariam um pincel no cinábrio, que é um pigmento vermelho. Desenhariam um círculo no chão com um X no centro e em seguida diriam a esta pessoa para ficar no centro do X, virada para o leste. Eles são taoístas, por isso eles precisam estar voltados para o leste. No Tao de nível baixo, há o ditado, o Tao está no leste e Buda no oeste. Na realidade, esse não é o caso, é apenas um ditado taoísta de nível baixo. Então, eles desenhariam círculos no rosto da pessoa e ao mesmo tempo entoariam feitiços. Eles entoariam e entoariam, até que finalmente tocariam no furúnculo com a ponta do pincel e diriam, muito bem, você está curado. Você tocaria o furúnculo e já não estaria doendo tanto como antes e pareceria ter encolhido. Ou seja, isso pode ter certo efeito curativo. Ou, por exemplo, suponhamos que vocês digam, o meu braço dói, não está nada bom. Ele diz, eu vou fazer que a sua doença saia pelo ponto de acupuntura egu. Como sairá? Vou dar um soprão de ar no seu ponto de acupuntura egu. Estique os braços. Primeiro ele entoa feitiços, continua entoando, então sopra nesse ponto de acupuntura egu. E você sente o ar passando pelos braços. Ficou bom, não dói como antes. Então os métodos deles podem ter certa eficácia sobre essas pequenas doenças. Por que eu disse que vocês não poderiam usá-los? As pessoas não sabem como funciona e não dão a devida importância a isso. Basta aliviar a dor e isso é o que importa para elas. mas não para os praticantes. Temos de manter os nossos corpos puros e constantemente ascender a níveis mais elevados. Por isso, não podemos convidar essas coisas. Na verdade, tudo isso é feito usando espíritos de níveis baixos e coisas caóticas para tratar doenças. Isso é chamado de o ramo do tratamento por feitiçaria. Nós mencionamos isso a todos vocês, porque quando vocês cultivam, há bastante coisas desse tipo. Falando disso, vou fazer uma digressão e falar de outra coisa. No norte da China, há xamãs dançantes e no sul, há bruxas e bruxos e outras coisas do tipo. Nenhum deles pertence a qualquer categoria de Qigong, porque na verdadeira prática de cultivo, vocês têm que depender de vocês mesmos ao cultivarem as suas próprias coisas e obter suas próprias coisas. Mas eles não. Tudo o que eles fazem se resume a convidar coisas do mal. Eles entoam feitiços para convidá-las. É tudo o que eles fazem. Essas coisas também têm energia. Quando elas chegam, ele não tem energia, mas essas coisas más convidadas por ele têm energia. E é por isso que ele pode tratar doenças. De outro modo, é como uma possessão espiritual. Por que as pessoas acabam com espíritos possessores? Porque o espírito possessor também pode tratar doenças. Essa coisa possessora, esse animal, também tem poderes sobrenaturais, então ele engana as pessoas. Vamos falar brevemente sobre outro tema. Os estudantes que participam dos nossos seminários do Falun Gong ou organizam outras atividades do Falun Gong não devem insistir para que pessoas em estado crítico de saúde venham aos nossos seminários. Porque elas virão inteiramente por suas doenças. Agora mesmo, alguém escreveu um bilhete e foi para me pedir implicitamente que eu cure a doença dele. Ele disse, professor, durante as aulas anteriores você dissolveu meu karma, mas eu ainda sinto desconforto em tal lugar do corpo. Foi tudo escrito nas entrelinhas. Mesmo se você escrever um simples traço, eu saberei qual o seu objetivo. Isso significa que vocês não são capazes de abandonar essas coisas. Se uma pessoa gravemente doente não puder abandonar isso, então a vida dela estará em perigo permanente, já que ninguém cuidará dela. Aqui, sob o efeito deste campo de energia, pode ser mais difícil ainda para ela suportar. Por isso, é muito perigoso. Certifiquem-se todos de tomar nota disto. Se algo acontecer a ela, isso nos causará danos desnecessariamente. Proteger a reputação do Falun Gong é o dever de todo o discípulo do Falun Gong, porque vocês também são membros da prática de cultivo do Falun Gong. Além disso, não tragam pessoas aqui para que eu as livre de espíritos possessores, dizendo, o Mestre Li pode lidar com espíritos possessores, só ele pode resolver isso. Vão e peçam a ele. Alguns trazem pessoas de milhares de milhas de distância para que me peçam isso. Eu não estou aqui para resolver esses problemas para vocês. Todas essas coisas de vocês têm uma razão kármica por trás delas. Eu não posso fazer isso arbitrariamente para vocês. Aqui, nós só cuidamos de cultivadores. Algumas pessoas dizem, bem, tire isso de mim, então eu cultivarei. Não há condições para cultivar. Vocês devem cultivar incondicionalmente. Ter qualquer precondição é inaceitável. Além disso, há também algumas pessoas, alguns estudantes. Se a pessoa não quer se inscrever no seminário, não a arrastem para cá. Nós nos isentamos de responsabilidade. Se alguém que está gravemente doente não se sentir bem na nossa aula, então que vá para o hospital imediatamente. Nós não tratamos doenças de ninguém aqui usando nossas mãos. Estamos realizando um seminário aqui. Somente ensinamos o Fá. Como o tempo é limitado, é tudo o que eu direi. Agora eu vou... Daqui a pouco vamos aprender o terceiro exercício. Então, vou falar sobre o terceiro exercício e depois faremos uma pausa. O terceiro exercício é chamado... Penetrando os dois extremos. O que isso significa? Vocês sabem, alguns sistemas ensinam a recolher o qi do yang celestial e recolher o qi do yin terreno. No nosso sistema, somos guiados pelo princípio da evolução do universo. A característica do universo, zhen shang zhen, é o que nos guia diretamente na nossa prática. O que praticamos é imenso. Yin terreno e yang celestial? Eles abrangem coisas muito pequenas. O nosso penetrando os dois extremos significa que podemos atingir os dois extremos do universo e usar a energia entre os dois extremos cósmicos para penetrar através do nosso corpo. É esse o significado. Mas o quão imenso é este universo? Se considerado com pensamentos humanos, com noções humanas, ele é simplesmente inconcebível. Mesmo se vocês se sentarem ali e ficarem imaginando isso por um dia inteiro, vocês não chegarão ao fim, já que é tão grande. Cultivo de verdade é não ação. Não há nenhuma atividade intencional. Nada. Nós não falamos de intenção mental. Certo, escrevemos no livro para manter uma leve consciência nas palmas da mão, mas foi para dizer que quando vocês fazem os movimentos, vocês devem estar cientes do que estão fazendo. Caso contrário, se vocês não saberem nem sequer o que suas mãos estão fazendo, será um problema. Então, quando vocês fazem os movimentos do exercício penetrando os dois extremos, tudo o que vocês precisam fazer é realizar os movimentos, enquanto os mecanismos que instalei em vocês fazem isso. Num instante, eles alcançam muito, muito longe, e num instante, eles trazem de volta a energia. Eles viajam numa dimensão muito rápida, porque não estão limitados por essa dimensão muito lenta. Ela vai no instante e volta no instante. Tudo o que vocês precisam fazer são os movimentos, e esse gong, os mecanismos, farão o resto. Ao fazer os movimentos de mão, vocês podem detectar um tipo de sensação. Que sensação? Algo como as mãos flutuando. Isso quer dizer que existe um tipo de mecanismo, um mecanismo de energia se movimentando. Quando vocês querem fazer este exercício, esse mecanismo de energia começará a funcionar. As mãos flutuam naturalmente, seguem automaticamente o mecanismo de energia. Uma pessoa que recém começou a praticar tem que ser bastante sensível para detectá-lo, mas depois de praticar por algum tempo, ela será capaz de senti-lo. Todos serão capazes de senti-lo. As mãos flutuam para cá e para lá, por si mesmas. Flutuam para cima e para baixo, deslizam ao longo do corpo. E mesmo que os seus movimentos não sejam precisos, isso não importa, porque gradualmente os mecanismos corrigem você. No entanto, desde o início, devemos fazer o máximo para fazê-los corretamente. Não conduza os mecanismos de modo errante, porque também... Porque vocês fazem os movimentos e praticam gong? Já que podemos penetrar até os dois extremos, isso significa que não necessitamos fazer os movimentos? Não, não é isso. Os movimentos dos nossos exercícios diferem do reforçando poderes divinos e reforçando poderes sobrenaturais de todos os outros sistemas em outro aspecto. Todas as nossas coisas mágicas também evoluem automaticamente. Então, os nossos movimentos são para fortalecer os mecanismos de energia, fortalecer esses mecanismos em você. Quando os mecanismos se formam, mesmo que você ainda não tenha praticado o exercício penetrando dos dois extremos, a todo momento, esse alcance dos dois extremos está acontecendo. O mecanismo está em funcionamento. Então, quando vocês fazem o exercício, vocês estão apenas substanciando, reforçando, porque as mãos emitem energia. Os pontos-chave para este exercício são os mesmos que para os exercícios anteriores. Os pés na largura dos ombros, ficar de pé naturalmente, movimento sem alongamento, é a mesma postura que a de quando vocês seguram a roda. É relaxado, apenas os braços se movem, as pernas não se movem. O corpo permanece relaxado. Relaxado, mas não muito solto. Coloque a língua contra o palato duro, deixe um espaço entre os dentes e os lábios suavemente fechados. Durante a prática de todos os cinco exercícios, os olhos estão fechados. São praticados com os olhos fechados. Claro, enquanto vocês estão aprendendo, vocês não precisam fechar os olhos, senão não serão capazes de ver. O ritmo dos movimentos de mão deve ser como o ensinado. O ritmo ensinado é o mesmo que no meu vídeo. Claro, dizer que os movimentos têm que ser absolutamente precisos, sem diferir em nada em segundos, nós não enfatizamos isso, porque isso por si só não é importante aqui. Este Falun. Este nosso Falun é assim. Provavelmente todos estão com o material das palestras nas mãos. Na capa do nosso livro há uma imagem do Falun desta forma. Este Falun. A sua estrutura é extremamente complexa. Na superfície, não parece particularmente complexo. Nós o fizemos só num tipo de... Nós usamos alguns símbolos como um tipo de emblema, como nosso emblema do Falun. Na verdade, é extremamente complexo. É altamente complexo. E a cada nível tem diferentes estruturas. O nosso Falun Gong é praticado de acordo com os princípios de evolução do universo. A estrutura do Falun foi projetada de acordo com este tipo de universo, mas na superfície é muito simples. Por exemplo, Falun inteiro gira como um todo. Está em movimento. Está se movendo como um todo, girando. O centro deste Falun está girando. O centro está girando. Ou seja, esta parte vermelha está girando. Os tai chi, os quatro tai chi também estão girando. As quatro suásticas também estão. As quatro estão uniformemente espaçadas. Durante a época da dinastia Tang, chamavam este símbolo de Wanzi, o caráter para 10 mil. Antes era chamado de auspiciosa, boa fortuna. Por que era chamado assim? O universo está em movimento. O universo tem quatro lados ou oito direções. Oito direções, mais acima e abaixo do centro, constitui o mundo das 10 direções. Esta é a visão do universo de acordo com a escola Buda. É o entendimento deles do universo. Equivale a dizer que neste universo, no mundo das 10 direções, todas as galáxias estão se movendo nas 10 direções. Estão girando. É como funciona. Aqueles de nós que têm capacidades sobrenaturais podem ver que realmente está se movendo. O centro representa a nossa Via Láctea. Tem esse significado. Também está em movimento e igualmente gira. É esse tipo de estado em que tudo está em movimento, tudo girando. Somos da escola Buda, então por que há aqui também o Tai Chi da escola tal? Por que também há o Tai Chi? Porque, como todos sabem, este Fá que transmitimos hoje é imenso. É ensinado tendo por base os princípios de Buda mais elevados do universo. Zhen, Chan, Zhen, verdade, benevolência e tolerância. Pensem todos nisso. As características mais elevadas do universo. Nem a escola Tao vai além de Zhen, Chan, Zhen. E a escola Buda está também dentro de Zhen, Chan, Zhen. Estamos falando de um Tao imenso, deste Fá imenso do universo. Então, sem a escola Tao, não seria possível constituir um universo completo. Neste universo, há apenas duas escolas principais, a Buda e a Tao. As duas escolas principais, de Buda e de tal. No entanto, algumas pessoas possivelmente não acreditam nisso e dizem: por acaso não há também Jesus Cristo e o confucionismo chinês? Digo que todas as religiões ortodoxas são. O confucionismo é considerado, quando classificado em níveis elevados, ele pertence ao sistema tal. No Ocidente, existem algumas religiões, religiões ortodoxas, e quando classificadas em níveis elevados, são do sistema Buda. Em um nível muito elevado, é algo realmente difícil de entender. Realmente, há apenas essas duas escolas principais. Por que há dois tipos diferentes de Tai Chi? Um com a parte superior vermelha e a parte inferior preta, e o outro com a parte superior vermelha e a parte inferior azul? O cultivo do grande Tao é deste tipo. E o Tai Chi primordial é do tipo com a parte superior vermelha e a parte inferior azul. Este com a parte superior vermelha e inferior preta pertence a esse tipo de Tao que conhecemos hoje em dia, o tipo de Tao com o qual as pessoas estão familiarizadas. Os Taos que a venerável divindade da origem zela tem este tipo de forma. Na verdade, a escola Tao no passado e em tempos remotos nunca formou religiões. Historicamente, o cultivo deles sempre foi de forma solitária. Cultivavam sozinhos. Apenas na história recente apareceu essa questão. Surgiu a religião taoísta. Na verdade, já é um tipo de religião modificada. A cor deste Falun, esta cor de fundo, muda. Menos a cor dos símbolos. Esta cor de fundo do Falun muda. Por que nós o definimos com essas cores ao usá-lo como um emblema? Porque esta cor é de certa forma mais reluzente e ficou bom. Então nós a colocamos no emblema. Na realidade, esta cor de fundo varia. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, roxo, colorido e incolor. Ela vai mudando. É por isso que há muitos estudantes que dizem: professor, as cores do Falun que eu vi não eram assim. Era branco, não tinha nenhuma cor. Ou era vermelho, índigo, roxo. Bem, o que vocês viram foi totalmente correto. No universo, dentro das dimensões universais, as vastas matérias mudam de cor. Simplesmente tem esse tipo de mudança de cor. Ele tem várias cores, vários tipos de cores da matéria. Algumas pessoas também perguntam, e pessoas que não têm muito conhecimento sobre as religiões possivelmente pensem, isso no centro não se parece com aquela coisa do Hitler? Sabemos que a nossa humanidade já conhecia amplamente este símbolo desde a época de Sakyamuni. Antes de Sakyamuni, no Ocidente, também era usado em muitas religiões. Este símbolo, eu disse a todos, é na verdade um símbolo de Buda. Apenas aqueles que alcançam o nível de Buda o têm. Os que não alcançaram o nível de Buda não o têm. Só as grandes bodhisattvas. Algumas grandes bodhisattvas já ultrapassaram os Budas, já alcançaram o nível de Buda. Por isso, elas também o têm. Bodhisattvas menores não o têm, nem os Arhá. Só os Budas carregam este tipo de símbolo. Se eles ultrapassaram o nível de Tathagata, eles têm dois desses símbolos na frente do peito. Quantos mais níveis eles ultrapassam, mais desses símbolos eles têm. Os seres humanos, neste período da atual civilização humana, já o conheciam amplamente há 2.500 anos atrás. E Hitler, na Segunda Guerra Mundial, Hitler apareceu há quantos anos? Não mais que algumas décadas, certo? Ele plagiou este símbolo. Algumas pessoas dizem, se este ângulo fosse dobrado nesta direção, então seria igual ao símbolo de Hitler. Eu digo, não necessariamente. É algo que gira, que roda. É dessa forma. Vocês estão olhando para um pedaço de papel. Estamos com nossos olhos carnais. Mas ele tem formas existentes em muitas, muitas outras dimensões. Então, uma pessoa não pode avaliá-lo de acordo com isso. As coisas que se refletem de dentro são realmente difíceis de entender. Muitos estudantes viram muitas coisas, realmente muitas. Eu digo que o que vocês viram é tudo real. Muito bem, a seguir vamos começar a aprender os exercícios.